figura de esquerda, aí é uma questão que temos que tolerar, que temos que compreender, e é até, cito, uma perseguição do neoliberalismo internacional. Uma perseguição do neoliberalismo internacional. Isto é o que não podemos ter. Se queremos combater verdadeiramente o assédio, temos que começar por tratá-lo de igual para igual, olhando para vítimas e para agressores como aqueles que têm uns que ser protegidos pela lei e outros, sejam migrantes ou não migrantes, sejam de esquerda ou de direita, tenham que enfrentar a lei. É isso que queremos, porque a lei é dura, mas é para cumprir.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Manuel Loft, Grupo Parlamentar do PCP. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito bom dia. Muito bom dia aos Srs. Deputados e Deputadas. A prática do assédio sexual, com esse nome ou outro, em contextos de relação de trabalho, tem muito de sistémico. Enquanto exercício de um poder que intimida sobretudo as mulheres, mas é verdade, secundariamente também homens, que estão sujeitas a relações hierárquicas e em geral de poder, o assédio sexual materializa-se em várias formas de coação sexual que podem passar por ataques à autodeterminação sexual ou aquilo que no Código Penal se tem designado como importunação sexual. Os estudos e os dados do cotidiano demonstram que uma proporção muito significativa de mulheres foi, em algum momento das suas vidas ou em vários, vítima de assédio sexual, num contexto, portanto, que tem uma fortíssima dimensão de género e de cultura de dominação patriarcal, que está muito longe de estar erradicada da nossa sociedade. Na esfera académica, estes comportamentos revestem uma natureza própria, é certo, mas num contexto que, contudo, não difere muito de todas as relações de poder marcadas por lógicas de desigualdade social e de identidade. O abuso de poder exercido por quem detém uma superioridade legal ou institucional sobre as vítimas tendeu a ser comum no contexto de instituições como as de ensino superior, que permanecem fortemente hierarquizadas e onde há uma cultura institucional tendencialmente corporativa, que até ainda há poucos anos assegurava um ambiente mais ou menos difuso de impunidade. Se as relações de trabalho reproduzem nestas instituições o mesmo contexto de qualquer outra instituição ou empresa, pública ou privada, há dimensões específicas que se prendem com relações de dependência relativa entre, de um lado, professores, avaliadores, supervisores científicos ou gestores do projeto e, por outro, estudantes e investigadores cujo sucesso escolar, obtenção de uma bolsa e ou de um contrato de investigação depende do respeito efetivo pela sua identidade, dignidade e direitos. Os projetos hoje em discussão relativos ao assédio sexual em contexto académico propõem, por um lado, esquemas mais ou menos formais que facilitem a denúncia de práticas desta natureza, num quadro em que, nas instituições de ensino superior, como em quaisquer outros locais de trabalho, a grande maioria das vítimas se sente enormemente intimidada, e a criação de códigos de conduta que ajudem a prevenir e que prevejam sanções contra o assédio. É nesta dimensão formal e institucional que, sem rejeitar as iniciativas propostas, temos dúvidas muito razoáveis sobre a sua eficácia. É às instituições onde trabalham os perpetradores que se pede que elaborem, adotem e apliquem estes mesmos códigos de conduta. Falamos, insisto, nas mesmas instituições onde frequentemente alguns dos perpetradores se destacaram ou destacam como gestores e dirigentes, criando teias de relações profissionais que lhes asseguraram prestígio social e profissional e ainda poder institucional. A lógica que acabo de enunciar ficou bem visível na resposta que, a 15 de abril, a ministra Elvira Fortunato enunciou para estes problemas, o de deverem, segundo ela, ser resolvidos com base na própria autonomia das instituições de ensino superior e dos seus órgãos próprios. O que significará isto num quadro de desdemocratização generalizada das instituições educativas, as universidades e os politécnicos, graças ao RGIES, e no quadro deste, a criação espúria de fundações de direito privado onde antes havia instituições públicas. É a órgãos de onde estão praticamente ausentes estudantes e investigadores, como também a maioria de professores precários, que hoje trabalham no ensino superior, que se pede que definam códigos de conduta e exerçam o poder disciplinar. As instituições de ensino superior são, a todos os títulos, enquanto escolas e centros de investigação científica e tecnológica, locais de trabalho, ainda que sejam simultaneamente espaços de formação educacional e formativa, nos quais, ainda que devam ser também espaços de emancipação e empoderamento, se reproduzem, apesar da plena maioridade cívica de todos os membros da comunidade académica, relações de poder que tão bem conhecemos na história das instituições educativas, bem como a de todas aquelas em que se desenvolvem as profissões estruturadas em carreiras profissionais altamente hierarquizadas. Sem uma efetiva democratização das relações de trabalho e das relações sociais em todos os âmbitos da vida coletiva, será sempre difícil desenraizar o assédio sexual ou moral, já agora, das nossas vidas. É na desigualdade que medra o abuso. É a precariedade que promove a impunidade. Quanto aos dois projetos de criação de crimes específicos de assédio sexual, embora o nosso Código Penal não o consagre, recordam dois especialistas, ambos juízes, é verdade, José Moraes Lopes e Tiago Caiado Milheiro, que ele prevê um conjunto de crimes que variam consoante a gravidade do assédio, como seja a coação sexual, a ameaça à autodeterminação sexual, por exemplo, no envio de mensagens de cariz sexual, a importunação sexual, as injúrias por palavras, gestos, imagens ou qualquer meio de expressão que atenta contra a honra e consideração da vítima. Os atos reiterados de perseguição ou assédio de outra pessoa por qualquer meio, direta ou indiretamente, de forma adequada a prejudicar a sua liberdade de determinação. Como sustenta o Conselho Superior de Magistratura no seu parecer sobre o projeto concreto do Bloco de Esquerda, as únicas razões que justificariam esta autonomização do crime de assédio sexual qualificado, através de exemplos padrão, radicariam no aumento da moldura abstrata da pena e na atribuição da natureza pública ao crime, não merecendo, salvo melhor opinião, qualquer delas concordância. Não estar de acordo com a tipificação do crime de assédio sexual no Código Penal, isto é, a sua autonomização enquanto tal, nada tem a ver da nossa parte com algum tipo de tibieza ou reacionarismo moral. A história do PCP comprova-o bem. O que achamos é que é sobretudo uma lógica de não consideração das considerações materiais concretas em que se desenvolvem as relações de poder e hierarquia que nos acaba sempre por empurrar para respostas penais às questões sociais. Não creio que seja essa a postura do Bloco de Esquerda, não é pelo menos seguramente a nossa.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra ao Sr. Deputado da Joana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Tem toda a razão quem diz que deixar o combate ao assédio à autonomia das instituições, como tem sido o discurso da Sra. Ministra do Ensino Superior, é deixar tudo na mesma. Sobretudo, achar que instituições de ensino superior, cuja gestão e organização é cada vez menos democrática, como foi aqui dito, vão elas mesmas criar os mecanismos para encontrar, para punir os assediadores, os agressores que existem no seu seio, isso é dizer que nada vai mudar. É por isso que o Bloco de Esquerda propõe um canal que seja exterior às instituições do ensino superior e ao Ministério do Ensino Superior, que junte a CIT e que junte o Ministério, ou seja, que junte instituições no âmbito da Secretaria de Estado da Igualdade e do Ministério do Trabalho. É nesse âmbito que têm de ser lidadas as denúncias. Quanto ao grupo de trabalho proposto pelo Governo, é mais um, nada temos contra ele, mas vamos ter que fazer mais qualquer coisa do que anunciar grupos de trabalho.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Cláudia Santos, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, vou falar sobre os projetos de lei do Bloco de Esquerda e do PAN que pretendem alterar o Código Penal em matéria de assédio sexual. E à primeira vista podia parecer-me estranha esta sintonia entre o Bloco e o Chega, mas quem andar atento a estas matérias concluirá que tem sido recorrente. Os dois projetos de lei têm naturalmente diferenças, mas assentam na mesma preferência por um direito penal simbólico, quase panfletário, ignorando que num Estado de direito democrático o direito penal deve ser usado com muita parcimónia e com eficiência. O Chega quer agravar as penas e nisso não há nada de particularmente novo. É uma espécie de crença no poder mágico da agravação das penas, uma crença não suportada por nenhuma evidência e, no parecer da APAV, chama-se a isso falácia e diz-se que é prejudicial para as vítimas. No projeto de lei não há nada muito novo, mas na exposição de motivos há. Porque se associa o assédio sexual a algumas comunidades migrantes, uma perspectiva que não é alicerçada em estudos empíricos e que é claramente discriminatória. E na mesma exposição de motivos também se escreve, vou citar, a mulher deve ter a liberdade de gozar a sua feminilidade, tal como um homem a liberdade para a apreciar. Fim de citação. E nós nem conseguimos compreender o alcance de tão mirabolante afirmação num projeto de lei que pretende combater o assédio sexual. Por isso passa ao projeto de lei do Bloco de Esquerda quer criar um crime de assédio sexual. O problema, claro, é que o assédio sexual já está criminalizado e, como já foi insistentemente dito, consoante a modalidade da conduta, a coação sexual, a violação, a perseguição ou a importunação sexual podem ser aplicadas em casos de assédio sexual. O problema é que o projeto de lei do Bloco tem outras dificuldades bastante mais graves que levam os parceiros a suscitar a possível inconstitucionalidade. E esses problemas mais graves do projeto do Bloco relacionam-se com a indeterminação dos conceitos usados para descrever as condutas que querem proibir. Senhor Deputado André Ventura, o piropo está criminalizado desde 2015. Não é isso que hoje estamos a discutir. O que estamos a discutir é, lamento dizê-lo, bastante mais assustador do que a criminalização do Bloco, e vou dar dois exemplos. Primeiro, o Bloco quer que seja crime, vou citar, fazer comentários não verbais de teor sexual. Eu pergunto-me o que será isto? Comentários não verbais de teor sexual. Os gestos obscenos de cariz sexual já estão criminalizados, como explica o Conselho Superior da Magistratura. Então pergunta-se o que se quer proibir agora a mais quando se acrescentam os comentários não verbais de teor sexual. Referimos-nos a piscar os olhos de forma libidinosa, à concupiscência, aos pensamentos obscenos, queremos proibir os pensamentos obscenos. Passo ao segundo exemplo. O Bloco quer que seja crime constranger verbalmente a contacto íntimo, mesmo que não seja de natureza sexual. E interrogo-me de novo sobre quais os comportamentos aqui incluídos que no futuro poderiam levar uma pessoa à cadeia, porque é disso que estamos a falar. Constranger verbalmente a contacto íntimo, mesmo que sem natureza sexual. Falar com outra pessoa sobre assuntos íntimos, se ela não quiser ouvir-nos, deve ser crime nesse mundo ideal de pessoas castas que o Bloco parece almejar. Se calhar é rude ter este tipo de conversas, brutalmente indelicado. Mas quando é que se passou a achar que tudo o que é rude ou indelicado deve ser crime? Todos achamos que o assédio sexual é inaceitável. O problema dos projetos nem sequer é, portanto, a mundivisão dos seus proponentes, apesar de podermos ter dúvidas sobre uma certa ideia implícita de que a violência é uma espécie de apanágio das relações entre homens e mulheres, como se não houvesse assédio de homens contra homens e de mulheres contra mulheres. Mas o problema principal destes projetos é outro, é a incompreensão de que o direito penal é o braço armado do Estado, o ramo do direito que tem o exclusivo da prisão e que, por isso mesmo, não pode ser usado como instrumento de educação ou de promoção das nossas mundivisões. Usar o direito penal para fazer pedagogia social, tratando as pessoas concretas condenadas como danos colaterais rumo a um outro futuro, é prestar um péssimo serviço à democracia. Em 95, houve uma mudança de paradigma no Código Penal e os crimes sexuais deixaram de se relacionar com a tutela de sentimentos coletivos de moral sexual dominante. A frase não é minha. Não contem connosco para voltar a pôr o direito penal ao serviço de uma qualquer outra moral, dominante ou não. A história mostra-nos que isso é mau para todos, para os homens e, sobretudo, para as mulheres, e é de liberdade que estamos a falar.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tenho a palavra à Sra. Deputada Mónica Quintela, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, a quem cumprimento. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Debatemos hoje propostas do Bloco de Esquerda, do Chega e do PAN, que visam alterar o crime de importunação sexual, autonomizando o assédio sexual, agravar o tipo legal, agravar a moldura penal e conferir natureza pública ao crime. O crime de importunação sexual abarca três condutas típicas distintas, a saber, a prática perante outra pessoa de atos de caráter exibicionista, o constrangimento a contacto de natureza sexual e a formulação de propostas de teor sexual. O crime de importunação sexual foi densificado pela Lei 83/2015, que visou dar cumprimento ao disposto na Convenção de Istambul, sendo certo que a doutrina e a jurisprudência têm debatido a sua abrangência. A este propósito,
Clara Sotomayor considera que, e passo a citar, o conceito de propostas de teor sexual constante no atual artigo 170 do Código Penal deve ser interpretado à luz do conceito de violência de género da Convenção de Istambul,